O Xucrute FC é uma parceria entre Alemanha FC, Fussball BR e Rádio Esporte Clube. Começa mais um episódio do Xucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Feliz 2019 aí pra vocês. Olha só, acredito que todo mundo aí aproveitou bastante, né, as festas de final de ano. E a gente, com certeza, eu pelo menos, com certeza aproveitei bastante. Não sei vocês, caras, mas pra, já me apresentando aqui, meu nome é Pedro Jalles, serei o host desse episódio. Estou com os meus amigos aqui de sempre, então, por favor, se apresentem antes da gente falar aqui.
Henrique Dória, estou lá no Twitter no @HVDória e antes de mais nada, desejar um 2019 aí cheio de realizações para os nossos ouvintes, né, cara? Tudo de bom, tudo de melhor aí para todo mundo e vamos lá para mais um ano pela frente aí. Mais um ano de Xucrute, mais um ano de futebol alemão, mais um ano de Bundesliga e mais um ano de sucesso para todo mundo.
Isso aí, muito bom.
Feliz 2019 a todos. Também a minha mensagem. Também aproveitei aí bastante essas festas de fim de ano. Descanso um pouco mais, né? Sempre bom. Mas sempre de olho aí no que acontece no futebol. Na própria Bundesliga, claro, Bundesliga parada. Mas a gente fica de olho nas transferências. Uhum. No que tá acontecendo de legal. E, claro, ansioso mais uma vez para gravar com vocês. Eu adoro esses podcasts que a gente grava de conclusão, né? Seja de conclusão da temporada, seja de uma meia conclusão do primeiro turno, e vamos que vamos.
Exatamente, como o Vitor falou já, esse é um episódio especial de balanço da Hinrunde, né? Ou seja, a primeira fase do campeonato da temporada 18-19. E antes da gente falar aqui, fazer as nossas introduções, só um aviso, tá? O podcast Xucrute FC está disponível agora também aí para mais um agregador de podcast, que é o Podcast Addict, né, para Android. Então, se você é usuário de Android, mais uma opção aí para você ouvir os podcasts do Xucrute FC, certo? Outros avisos também, padrins, né? Um abraço aí para os nossos padrins que desde o ano passado, aí em 2018, né, quando a gente começou o nosso programa de padrins, apoiaram, confiaram no nosso trabalho e até hoje estão firmes e fortes com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp, batendo um papo, conhecendo muita coisa, muita gente nova. Cada vez mais forte esse grupo dos padrins, né? Bem legal a galera se entrosando cada vez mais. Se você quer se tornar um padrim também e ajudar o nosso podcast a continuar firme e forte, nativo aqui, vai lá em padrim.com.br/xucrutefc e aí você pode ver quais são o valor que você pode ajudar, mas a gente sempre fala aqui, é sempre importante reforçar, se você não puder ajudar com dinheiro, não tem problema, só a indicação ela já vale muito, né? Então, às vezes você chegar para alguém e falar, olha, já ouviu esse podcast, conhece o Xucrute FC, já é uma ajuda enorme para a gente também. E para fechar, a gente nesse ano estamos fazendo aí o bolão, né? O bolão que vale aí uma camiseta da seleção da Alemanha oficial e um livro da editora Grande Área. O bolão, ele passou aí a primeira fase inteira do campeonato sob domínio da Rafaela Souza, né? Em primeiro lugar. E olhem só, meus amigos, terminou com uma virada aí, né? O Eduardo Bianchi, um grande abraço aí pro Edu, lá da Rádio Esporte Clube, virou. Passou a ser o primeiro colocado no bolão agora e a Rafaela Souza ficou em segundo lugar, em terceiro o Rafael Torres. Então, essa é um pouco da situação aí da Hinrunde. E Rafaela, vamos reagir, né, meu? Você passou a primeira fase inteira aí em primeiro, não vai perder essa posição aí, hein? Mas é isso. Sem mais avisos, sem mais delongas, vamos falar então do que de melhor aconteceu aí nessa primeira fase do campeonato. Vamos lá, então. Então, meus amigos, vamos começar aqui falando um pouco sobre o que aconteceu aí até agora, né? Uma visão geral dessa primeira fase do campeonato. Eu sempre gosto de começar revisando algumas estatísticas interessantes, né? Primeiro, falar dos artilheiros, né? Que Pela primeira vez em alguns anos, tem artilheiros bem variados, né, de times diferentes. A gente tem visto aí uma dominância muito grande nos últimos anos de Robert Lewandowski e Aubameyang, né, que não está mais no campeonato, mas era sempre eles dois que brigavam ali. Mas a gente terminou aí essa primeira fase com Luka Jovic e Paco Alcácer com 12 gols, Timo Werner, Marco Reus e Lewandowski com 11 gols aí. Uma disputa bem interessante, né? De assistências, a gente tem o Sebastian Haller, do Frankfurt, com 8 assistências, Sancho, Neuhaus e Kimmich com 7, e o moleque Hazard com 6 assistências, né? Então, bem misturado aí também, nomes novos, bem interessante. Agora vamos lá para números, né, interessantes. Eu queria a ajuda de vocês aí, meus amigos. Queria saber de vocês o que vocês acham. Qual foi a média de público que vocês acham que a gente teve aí de público, né? Quantas pessoas por partida nós tivemos aí na Bundesliga até agora?
A média, eu chutaria
A
umas
média.
50 mil pessoas aí de média de público,
50 mil
pelo menos.
pessoas. Vitor.
Acho que não chega a tudo isso, porque acaba que ele chega na
Tem
limitação da
estádios
capacidade da
menores, né,
cidade,
também.
né? Tem muita cidade que não chega nessa capacidade. Eu chuto uns 35 mil.
Ficou no meio aí, ficou em 42.887 pessoas por partida. Essa é a média de público até agora da Bundesliga, ou seja, agregado, se a gente for contar todo mundo que visitou, né, por cabeça, foram mais de 6 milhões e meio de pessoas que foram aos estádios da Bundesliga até agora, hein? Quantidade total de visitantes nos estádios, né? A gente sabe que a Bundesliga, né, o grande destaque da Bundesliga é justamente a cultura de torcida que tem lá na Alemanha, e o público é sempre muito alto, né? Muito incrível. Agora, qual foi, já foi, a gente está falando de público, qual vocês acham que foi a partida com o maior público?
Puta, difícil, hein?
Chutem aí.
Ah, cara, eu vou chutar Borussia Dortmund e Bayern de Munique no Signal Iduna Park.
Beleza.
É certamente algum jogo do Dortmund, porque é o estádio com maior capacidade, né?
É,
Eu vou
exatamente.
chutar que foi o Dortmund e Gladbach da última rodada, porque era líder e vice-líder na ocasião. Mas é chute, né?
Não, realmente, o Dortmund é realmente o líder, né, em questão de público. Terminou aí a partida com o maior público, ou seja, 100% de ocupação foi entre Dortmund e Augsburg, aquela partida muito eletrizante, né, com a virada no final do jogo, 4-3 para o Augsburg,
Hat-trick do
81
Paco
mil,
Alcácer, né, nesse jogo aí.
exato, exatamente, 81.365 pessoas no estádio, 100%, não tinha espaço nem para passar lá o vendedor lá da cerveja no, entre a
Da
galera.
cerveja lá, né, cara?
Ah. Agora a partida com o menor público. Não precisa falar qual foi o jogo, mas qual foi a equipe que vocês acham aí que protagonizou essa partida lamentável?
Cara, eu lembro que o Fortuna Düsseldorf, no começo da Bundesliga, a gente até chegou a cutucar aqui que o estádio estava meio vazio, né? Então eu chutaria alguma partida deles lá no começo da temporada, algo do tipo.
Não, eu acho que não, porque o estádio do Düsseldorf ele é relativamente grande. Então devia ter mais gente nesse jogo, mas a taxa de ocupação que não era tão alta. Se não me engano, é o Freiburg que tem o menor estádio. Algo em torno de 25 mil de capacidade. Eu estou dando esse chute. Então, algum jogo do Freiburg.
Beleza. Tranquilo, tranquilo. Na verdade, a partida com o menor público foi entre Mainz e Wolfsburg, né?
Meu
A partida.
rei.
Ainda teve bastante pessoas, se a gente considerar a quantidade de pessoas que visitam os estádios no Brasil, foram 19.205 pessoas no estádio, isso significa que teve 56% de ocupação lá da Opel Arena. Agora, vamos lá, maior quantidade de gols marcados pelo mandante.
Acho que esse aí não tem erro, não. É o 7-0 do Dortmund no Nuremberg.
Exato,
É,
exatamente.
isso aí.
Dortmund 7-0. Maior quantidade de gols marcados pelo visitante. É uma boa
Aí.
trilha, né?
Olha, o jogo que eu lembrei aqui foi o Dortmund também ganhando de 4-2 do Leverkusen. Talvez tenha sido esse.
Na verdade, foi Leverkusen ganhando do Bremen de 6-2.
Putz,
Partida
boa.
entre.
Verdade.
Exato.
Pode crer.
Qual a partida, maior sequência de vitórias na Bundesliga?
Ah, do Dortmund, né? O Dortmund teve algumas boas sequências aí, eu acho, de 5 ou 6 vitórias consecutivas, se eu não estou enganado.
Exatamente, é isso mesmo, Henrique. São seis, uma sequência de 6 partidas invictas do Borussia Dortmund. E quem terminou com a maior sequência agora foi o Bayern de Munique, com 5 vitórias consecutivas.
O Bayern de Munique, o
Maior.
Wolf, também, não foi? O Wolfsburg também estava com uma sequência, acho que
Isso.
bem similar à do Bayern de Munique.
Eu acho que eles terminaram
Sim.
com uma sequência de 5 vitórias. Aliás, 5 partidas
Acho
e
que
um
teve um
invicto.
empate.
Eles
Foram
foram fortes.
o Wolfsburg em 6 jogos fez 5 vitórias e um empate.
É isso mesmo. Agora, a maior sequência invicta, ou seja, empates e vitórias.
Ué, Dortmund 16 jogos, foi não, 15 jogos, foi
15.
perder na
Exato.
16ª pro Düsseldorf.
Exatamente. Por isso, o Dortmund, uma campanha inicial aí muito boa, né? 15 jogos sem perder. E a maior sequência invicta atualmente é do Hoffenheim. São 10 partidas, mas também acho que são os 8 empates aí, né?
Acho que
Posso
são
estar
quatro
exagerando.
vitórias e seis empates.
É isso aí. Agora, a maior sequência de derrotas.
Sequência de derrotas. Eu acho que foi do Hannover. Chegou a uma época com 5 ou 6.
Eu aposto no Hannover, mas é difícil, né? É engraçado que é difícil, que comparado a outras temporadas, não teve uma equipe aí de rodada bônus, né?
Exato.
Que apanhava de todo mundo, cara.
É, na temporada passada teve o Colônia, né? Foi
É,
até super
exatamente.
fácil.
O primeiro turno inteiro só perdeu, só, basicamente.
Ganhou na
Exato.
última rodada do Wolfsburg.
É, a maior sequência de derrotas nessa Hinrunde foi do Düsseldorf. Foram 6 derrotas consecutivas. E a maior sequência de partidas sem vitórias, ou seja, derrotas e empates, foi do Nuremberg, né? Que inclusive é a atual sequência do Nuremberg, que são 11 partidas já, né? Super ruim aí o Nuremberg. Agora, a pior disciplina, né? Ou seja, a equipe que mais levou cartão amarelo e vermelho até aqui.
Eu vou chutar, Schalke 04.
Vitor?
Pelo estilo de jogo, não tem mais o Frankfurt do Kovac que
Exato.
batia em todo mundo. Eu vou de Freiburg.
Beleza. O Henrique acertou. Chute bem dado. É Schalke 04, 42 amarelos e 2 vermelhos até aqui. É, em comparação com a melhor disciplina, quem que vocês acham que teve a melhor disciplina?
Geralmente os times da parte de cima, né, que tipo, geralmente tem mais posse de bola, né, acabam que eles se expõem menos a ter que fazer falta por causa do adversário. Eu vou chutar Borussia Dortmund, vamos ver.
Beleza. Vitor?
Eu vou de Bayern de Munique, que tem mais posse de bola ainda que o Borussia Dortmund na média, se não me engano.
É, o Niko Kovac conseguiu derrubar nível de disciplina aí do Bayern de Munique, que sempre tinha a melhor disciplina no campeonato, mas dessa vez o Henrique quase acertou. O primeiro colocado em disciplina é o Borussia Mönchengladbach. Tem 21 amarelos e nenhum vermelhos, mas o Dortmund tá logo atrás ali, a diferença é só um cartão amarelo e um vermelho. Então os dois Borussias aí foram muito bem em questão de disciplina. Bom, é isso. Para mim, números principais são esses aí, dá pra gente já ter um gostinho de como que foi essa primeira fase, né? Mas eu queria agora fazer aquele momento de memórias, né? Aqueles momentos memoráveis do campeonato até agora. Eu queria saber de vocês quais foram os momentos memoráveis até aqui dessa Hinrunda, né? Dessa temporada 2018-19. É, e aí vale momentos engraçados, momentos curiosos, emocionantes, eventos importantes. O que vocês lembram aí?
Ah, cara, para mim um dos momentos inesquecíveis aí foi aquela vitória que a gente tava falando agora há pouco de 4-3 do Dortmund, com o hat-trick do Paco Alcácer, gol no finalzinho, jogo cheio de virada. Para mim, talvez tenha sido o momento mais memorável, ao lado também do belo jogo que teve também de Dortmund e Bayern de Munique,
Gol de
jogo
falta,
com
né? Do
viradas, é. Um jogo muito
É.
bacana também, o clássico desse primeiro turno. Foram dois bons jogos aí que eu me lembro e foram marcantes aí nessa primeira metade da temporada.
Sim. É, o gol do Alcácer lá no final do jogo entre Dortmund e Augsburg foi algo bem, bem legal, né? Ele, tipo, chamou a responsa, bateu a falta e marcou um golaço. Vitor, alguma evento memorável bacana que você lembra aí dessa primeira fase do campeonato?
Olha, eu acho que uma coisa que me impressionou, assim, de curiosidade, mas também tem a ver, claro, com o esquema do time, é o fato do Alcácer, dos 12 gols que ele fez, 10 foram vindo do banco, né? Isso é no mínimo, curioso. Tô
Sim.
tentando lembrar, acabou que a gente falou muito da parte de cima da tabela nesses momentos curiosos, tô tentando lembrar algum da. Tá, acho que a vitória do Düsseldorf sobre o Dortmund também foi algo bem
Verdade.
impressionante.
O
Na penúltima
Düsseldorf
rodada.
jogando contra o Bayern de Munique, Luke Bacchio
Também.
marcando hat-trick
Pode
também
crer, cara.
Também.
foi muito incrível, né, cara? Realmente uma loucura, assim. Fora isso, eu acho que vale a gente Lembrar também os 5 gols do Jovic, né, cara? 5 gols, né, não é todo dia que você marca 5 gols numa partida. Não me lembro agora qual foi a partida. Vocês lembram? Era Frankfurt contra quem? Eu não me lembro
Não,
agora.
é
Era
contra
Leverkusen?
Düsseldorf.
Era
Contra
Düsseldorf.
Düsseldorf. Era
Ah, era, tá
Düsseldorf.
certo aí.
5 gols do Jovic, que tá indo muito bem, né? Acho que vale mencionar também, de momentos memoráveis até aqui, a vitória dos torcedores na Alemanha, né?
Claro, bem
Contra as
lembrado.
partidas de
Protestos, né?
segunda-feira, acho que, exato, um momento importante para as torcidas na Alemanha, ganharam aí, depois de tantos protestos, né, de tantas demonstrações contra as partidas de segunda-feira e contra os horários que favorecem mais as TVs do que os torcedores em si. Então, a partir da temporada 2020 e 21, não é isso? Já não tem
Isso.
mais partidas
Temporada
de
2021.
segunda-feira. Exato, então bem bacana. E recentemente também descobrimos que isso vale também para a segunda divisão, né? A DFL, na verdade, decidiu estender isso para a segunda divisão também, né? Então acho que vale aí como um evento marcante dessa primeira fase, né? Que mais? Algum ponto engraçado, talvez, vocês lembrem nessa primeira fase?
Certamente teve uma rodada que foram distribuídos em 5 prêmios muralhas, que os goleiros estavam
Ah,
muito
verdade.
mal.
É, pode
Foi a
crer.
última agora, eu acho, inclusive. Não teve uma rodada que teve um jogador que fez 2 gols contra? Ou foi na anterior ainda? Não,
Não, foi
foi nesse 6-2, o Leverkusen em
isso
Bremen.
mesmo.
O Lancam fez 2 gols contra, zagueiro do
Isso.
Bremen.
Engraçado pra quem? Pro cara que fez os dois gol contra, não foi engraçado, não, né?
Isso é verdade. Verdade.
Pô, é muita coisa, né? É difícil tirar aí da memória tantos eventos memoráveis, mas eu acho que esses são os pontos principais, né? Se você lembra de alguma coisa aí, você que tá ouvindo, de algum outro evento memorável, talvez essa primeira fase, manda pra gente lá no Twitter, em @escrutefc. Tem muita coisa que aconteceu até aqui, não dá pra gente lembrar de tudo, né? Agora, avançando aqui no nosso programa, vamos começar então a falar de tabela, né? Como que terminou o campeonato aí nessa primeira fase? Vamos começar falando então da fase daquela seção ali da parte de cima da tabela, né? Vamos falar aí dos 4 primeiros, né? Então a briga pelo título e a briga pela fase de Champions League. Então o Borussia Dortmund terminou em primeiro lugar. O Bayern de Munique, que, né, derrapou bastante, e acabou em segundo lugar. A diferença entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique é de 6 pontos. Atrás do Bayern de Munique, a 3 pontos, tem o Borussia Mönchengladbach. E em quarto lugar tem o RB Leipzig, com 31 pontos. Eu queria saber de vocês quais são os destaques aí dessas equipes que estão na parte de cima aí, brigando por Champions League. E também queria saber se vocês consideram aí que esses times aí, a gente já falou bastante do Bayern de Munique, né? Não deve se descartar, mas queria saber se vocês acham que o Borussia Mönchengladbach e o Leipzig possuem a capacidade de continuar lutando aí pelo título. Queria saber o que vocês acham aí com relação a isso e também sobre as posições de Champions League, se essas equipes mantêm ou não.
Bom, eu acho que em relação à Champions League vai ficar entre esses quatro aí, muito provavelmente, porque comparado ao restante, são as equipes mais regulares. E dentre esses quatro, a gente tem o Mönchengladbach e o Leipzig muito irregulares, né? Tipo, se comparados com o Dortmund e Bayern de Munique. O Bayern, como a gente já falou, teve um começo titubeante, né? Mas aí já se estabilizou, vem numa sequência boa de vitórias, já tomou a segunda posição, se consolidou ali e vai na cola do Dortmund até o final do campeonato, na minha opinião. O Dortmund tem de tudo para quebrar essa hegemonia bávara aí, pelo futebol que apresentou, pela boa forma que o time está encaixado, pelo bom trabalho que o Lucien Favre vem desenvolvendo até aqui. Eu acho que o Dortmund, essa é a chance mais clara que o Dortmund tem para ser campeão comparado a todas as últimas temporadas aí, sem dúvida alguma, né? Até porque tá liderando, tem vantagem na liderança, mas o Bayern vai vir com tudo para cima. Mönchengladbach e Leipzig, pela irregularidade, para mim, não vão incomodar esses dois na briga. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não vão incomodar
Você
nem um
acha que
pouco,
eles mantêm a posição de Champions
eles
League ou...
vão brigar entre eles ali para ver quem fica em terceiro e quarto, mas eles mantêm a posição de Champions League, porque dali para baixo as equipes são muito irregulares, né? Talvez o Frankfurt possa incomodar um pouquinho aí, o Mönchengladbach ou o Leipzig, mas o Mönchengladbach, com essa sequência que tem aí de só ganhar jogos em casa e perder tudo fora, é muito difícil que o Mönchengladbach consiga aí brigar, fazer frente ao Dortmund e ao Bayern de Munique. Quanto ao Leipzig também, o Leipzig é irregularidade pura, né? Às vezes perde alguns pontos bobos jogando em casa, que proíbem que a equipe aqui, impedem que a equipe faça uma briga mais forte aí por título.
Legal, Vitor.
Ah, eu vou na mesma linha, assim, é inegável, principalmente o Mönchengladbach, mas o Leipzig também, que eles têm elencos abaixo de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, né? Já começa por aí. O Gladbach, então, que, na minha opinião, se você olhar no papel, é o pior desses quatro, e aí cabe os méritos totais para o Dieter Hecking nessa brincadeira, porque ele mudou o esquema do time, né? Era mais um 4-4-2, ele hoje atua numa variação de 4-1-4-1 para 4-3-3, mais o 4-3-3, e realmente soube, dentro desse estilo de jogo de posse de bola do Mönchengladbach, né, não à toa o time é o mais disciplinado da Bundesliga, soube acertar muito bem o time com o Hazard e o Plea nas pontas e o Stindl jogando como um falso 9. E achou também o Neuhaus, que é um jogador sensacional, bastante criativo, tem qualidade no passe, o Strobel dando equilíbrio. Então acho que o Mönchengladbach, dentro desses quatro aí, talvez seja surpresa da parte de cima da tabela. E acho que muito por não ter elenco, por não ter fôlego, não vai conseguir, obviamente, brigar por título, né? O Leipzig melhorou em relação à temporada passada a sua defesa, mas tem essa questão que o Henrique falou, também joga muito bem em casa e acaba indo mal fora. Só para traduzir isso em números, o Mönchengladbach 100% em casa, 8 jogos, 8 vitórias. Só não é o melhor em casa porque o Borussia Dortmund jogou uma vez a mais em casa e conseguiu um empate. Então tá um pontinho na frente. E o Leipzig está logo atrás, com um ponto atrás do Mönchengladbach só jogando em casa. E aí, terceira campanha. Quando você vai para a campanha fora de casa, o Gladbach é só o oitavo e o Leipzig é só o 12º. Né? Então revela bastante coisa.
Com certeza. Falando sobre essas equipes, Vitor, queria saber se você não acha que talvez o fato do RB Leipzig agora estar totalmente 100% focado na Bundesliga talvez não ajude eles a terem um desempenho talvez melhor ainda, mesmo jogando fora de casa.
Eu acho que tem de ajudar, porque isso a gente já viu isso no Leipzig desde a temporada passada também. O time sempre que tem semana de Europa League, a gente vê uma queda de rendimento no segundo tempo nos jogos da Bundesliga, né? Quando tem Europa League no meio da semana. Então acho que isso definitivamente pode ajudar. Até por isso que eu acho que o Leipzig vai roubar essa terceira posição aí do Gladbach e vai se consolidar como uma terceira força nesse segundo turno. E acho que o Gladbach tende a cair, mas aí olhando até para quem vem de baixo, eu acho que o Gladbach mantém a vaga na Champions League, porque eu confio menos, por exemplo, no Wolfsburg, no Frankfurt, o Hoffenheim, a gente ainda vai falar, né? Em todos esses times tá com muitos problemas. Os times que talvez a gente acreditasse que iam brigar por Champions League, o Leverkusen e o Schalke, decepcionaram também, vamos falar ainda nisso, né? Então acho que vai ficar nesses quatro. Eu só queria fechar a briga pelo título. Não dá para a gente deixar de elogiar aqui esse Dortmund do Favre, como que ele conseguiu achar o melhor caminho, né? Muitas vezes jogando bem, o Dortmund brilhando, com o Reus atuando na entrelinha, né? Como o chamado ponta de lança, o cara que joga atrás do centroavante. E muitas vezes esse centroavante era o Mario Götze, como falso 9, e aí não era exatamente dando muito certo. E aí, quando entrava o Paco Alcácer no segundo tempo para arrastar a defesa adversária um pouco mais atrás, o Dortmund ia muito melhor. Com o Sancho ainda, o Sancho é um jogador que sabe se utilizar de contra-ataque, porque ele tem muita velocidade, mas ele também quebra a linha muito bem quando o Dortmund, por exemplo, jogava contra a linha de 5, né? Destaque também para a zaga do Dortmund, claro, Akanji, Diallo, muito bem. Hakimi na lateral esquerda, ele é uma peça ofensiva essencial, e aos poucos foi até melhorando a parte defensiva. Witzel fazendo a transição muito bem, tipo, sabendo realmente tirar o time da zona de pressão com seus passes curtos. O Delaney muito bem também. Enfim, se não fosse aquela derrota ali para o Düsseldorf, o Dortmund teria feito um primeiro turno perfeito. O aproveitamento é muito bom. Só que, e aí falando do Bayern de Munique, o elenco do Bayern de Munique é melhor do que o elenco do Borussia Dortmund. Assim, na
Pode
minha
ficar melhor
opinião.
ainda, né, Vitor, agora nessa janela. Parece que tudo indica que deve trazer alguns nomes aí. Tem muito rumor acontecendo, alguns rumores meio bizarros, né? É, eu vejo direto na página de fã do Twitter do Bayern de Munique, os caras, todo jogador, eles falam, o Bayern de Munique está interessado nesse jogador. Eu falo, caralho, se o Bayern de Munique trazer todos os jogadores que eles estão interessados, acabou o futebol, né? Vai ser o campeonato do Bayern de Munique, né? Mas, enfim, eu acho que o Bayern de Munique tem uma grana para gastar agora nessa janela e é bem capaz que traga alguns nomes que podem reforçar ainda mais o elenco, jogadores novos, né?
Eu não sei, eu vou assumir que o elenco do Bayern de Munique é esse, porque eu não gosto de ficar tratando de especulação. Eu odeio essa época do ano, inclusive no mercado brasileiro, porque das 200 especulações que se falam, se concretiza três. Então, mas mesmo com o elenco que tem hoje, o Pedro, claro que ele pode se reforçar melhor, como você falou, mas mesmo com o elenco que tem hoje, é melhor do que o do Borussia Dortmund, né? Assim, teve muitos problemas nesse primeiro turno e os problemas passam longe de ser o envelhecimento da dupla Robben e Ribéry, que a gente vem falando há tempos, até porque quando os dois entram em campo, a maioria dos jogos os dois até rendem ok, né? Mas assim, o problema lá com o Niko Kovac, ao que parece o elenco teve problemas com o técnico, né? Falamos muitas vezes do elenco mimado, o próprio Kovac também, a inexperiência dele, ele não tinha o melhor estilo, né? O Bayern de Munique tava muito perdido. Até agora, eu acho que o Kovac ainda não encontrou o padrão tático exato desse Bayern de Munique. Muitos problemas defensivos, o time não conseguia chegar no clean sheet, né? Só foi conseguir no final aqui do primeiro turno, né? O Boateng na pior fase da sua carreira, certamente, muito lento. O Hummels oscilando bastante, às vezes jogando bem, outras vezes jogando mal, né? O que consolida o Süle como o melhor zagueiro desse Bayern de Munique. Mas, se tratando de Bayern de Munique, assim, eu acho que ainda tem uma briga forte pelo título entre Dortmund e Bayern de Munique. Eu não me surpreenderei se no final da temporada os bávaros levantarem aí a Bundesliga pela sétima vez consecutiva, porque o time do Bayern de Munique é melhor do que o time do Borussia Dortmund. O que resta agora a gente ver se o primeiro turno do Dortmund foi exceção ou se vai ser regra.
É, isso é realmente é uma boa pergunta. Vamos ver o que acontece. Mas vai ser uma briga interessante aí pelo título, com certeza. Agora, descendo um pouco mais na tabela, né? Vamos falar aí o meio da tabela, o miolo da tabela. A gente tem duas posições de Europa League. Nesse momento, quinto lugar, o Wolfsburg, em sexto lugar, o Frankfurt. A diferença de pontos entre os dois é de apenas um ponto. E aí a gente tem em sétimo Hoffenheim, oitavo Hertha Berlim. Nono lugar, Bayer Leverkusen, Werder Bremen em décimo, Freiburg em 11º e Mainz em 12º, né? Esse é o meio da tabela aí. Falando de Europa League, eu queria saber o que vocês acham. O Wolfsburg, né, que teve essa subida astronômica nessa final aí da primeira fase, vocês acham que nessa segunda fase consegue manter, a fim de conseguir conquistar uma vaga em Europa League? A mesma coisa eu pergunto com relação ao Frankfurt. Vocês acham que ele continua ali na fase de Europa League, tem capacidade de chegar na Europa League de novo ou não? Pode até ir além da Europa League. Queria saber de vocês quais são as equipes que podem brigar por uma posição Europa League, que vocês diriam essas duas equipes eu consigo ver como as favoritas. E também, já queria já aproveitar já para encaixar aqui, já vão falando aí quais foram talvez as equipes para vocês decepção e as equipes que foram surpresa para vocês até aqui na temporada, tá bom? Então, vamos lá, queria ouvir você, Henrique, primeiro.
Então, eu acho que nessa área de Europa League aí, pessoal, o que para mim eu não confio no Wolfsburg. Já falei nisso aqui. O Pedro pode até ficar bravo comigo aí, torcedor fanático do
Eu
Wolfsburg,
também
né,
não
Pedro?
confio, fica tranquilo.
Eu não sei se o Wolfsburg tem elenco e tem time para manter essa toada aí no segundo turno e se garantir numa Liga Europa. E a minha aposta para a Liga Europa seria Frankfurt e Hoffenheim, principalmente, porque são equipes que o Frankfurt demonstrou um futebol assim muito muito acima do esperado. Para mim, É a surpresa desse primeiro turno até aqui, sem dúvida alguma, a Eintracht Frankfurt, porque muita gente apostava que a equipe, perdendo grandes valores como perdeu no, no, durante a da temporada passada para essa, muita gente apostava que a equipe brigaria para não ser rebaixada. E vem fazendo um belíssimo trabalho, fazendo bons jogos, então eu confio muito no Frankfurt para essa vaga de Liga Europa aí. E o Hoffenheim, a gente sabe, né, liderado pelo Nagelsmann, tudo bem que tem sofrido muitos com os empates nessa temporada até aqui, talvez até um pouco da ansiedade do Nagelsmann aí de sempre buscar vitória, sempre buscar o gol, às vezes falta um pouco de maturidade aí para segurar alguns resultados em alguns momentos, mas eu confio no Hoffenheim para essa vaga de Liga Europa, com certeza. E eu colocaria a Hertha Berlim, Wolfsburg e até mesmo o Bayer Leverkusen aí brigando um pouco mais por fora, cara. O Wolfsburg se credenciou a isso pelo fim de turno aí que fez, sem dúvida alguma. O Hertha Berlim tem uma ótima equipe, assim como o Bayer Leverkusen. São equipes que estão no mesmo patamar, diria eu, e podem brigar aí, principalmente com o Hoffenheim aí, por essa segunda vaga na Liga Europa, na minha opinião, cara.
Vocês acham que o Peter Boss não vai dar um
E
boost aí
para mim,
no
a surpresa.
Leverkusen?
Não, eu acho que não. Eu acho que não tem nada de. O time é basicamente o mesmo, né, cara? Não sei se vai haver alguma grande contratação aí, mas o time é tão confiável quanto o do Wolfsburg, na minha opinião. Era um time que a gente esperava muito também no começo da temporada e não representou, né? Mas apesar do Leverkusen, cara, para mim a decepção maior até aqui é o Schalke 04, sem dúvida alguma. Equipe que foi vice-campeã na temporada passada, se credenciou para a Champions League, até que conseguiu a classificação na Champions League para os mata-mata, né? Só que na Bundesliga tá deixando muito a desejar a equipe do Schalke 04. Futebol muito pequeno, pouco vistoso. Tudo bem que era assim na temporada passada, mas conseguiu os resultados. Mas nessa, o Schalke 04, assim, por ter sido vice-campeão na temporada passada, ter feito uma campanha de certa forma até que memorável, tá decepcionando e muito a sua torcida, na minha opinião. Então, para mim, a grande decepção é o Schalke, a grande surpresa é o Eintracht Frankfurt.
Legal. Peter?
Eu acho que essa vaga por Liga Europa é a mais imprevisível, a mais difícil de palpitar entre todas as áreas da tabela, e mesmo se você for olhar os últimos anos, porque eu vejo uma disputa muito equilibrada, realmente, tirando desses sete times aí que você falou, Pedro, na verdade oito, né, do Wolfsburg até o Mainz, na tabela, tirando o Freiburg e Mainz, que definitivamente são um time mais fracos do que os outros na briga, né? E aí, leia-se esses seis: Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Hertha, Leverkusen e Bremen. Eu acho que a briga é muito boa, porque, cara, eu, diferente de vocês, eu passei a acreditar um pouco mais no Wolfsburg, porque o 4-3-1-2 achado pelo Bruno Labbadia, principalmente nas últimas partidas, deu resultado. É um time com muita. É um time que guarda muito pouca posição, né? A partir da segunda linha do meio-campo, o time já tem muita movimentação e tem conseguido envolver as defesas adversárias, né? O trio de ataque com Mehmet, Ginczek e Weghorst, realmente encaixou. Conseguiu vencer confrontos diretos, o que é mais importante, né? Ganhou do Leipzig, ganhou do Frankfurt. Foram jogos realmente empolgados, do Leverkusen, né? Que são jogos importantes. O Frankfurt, sensacional também com seu triângulo mágico, com seu Magister Dreieck, o Haller, Jovic e Rebic. A defesa também é relativamente bem acertada. O Hasebe, para mim, foi um excelente zagueiro nesse primeiro turno. Enfim, tem jogo de transição. Se precisar jogar de uma maneira um pouco mais posicional, joga também. É um time com alternativa. A gente falou, né? O Frankfurt do Adi Hütter é melhor do que o Frankfurt do Niko Kovac, que era um time mais de uma nota só. O Hoffenheim eu acho imprevisível, porque ao mesmo tempo que consegue fazer 3, 4 gols num jogo, também consegue tomar 3, 4 gols. Né? Um ataque. O Nagelsmann não tem medo de ir para frente, é um ataque muito envolvente. Com talvez o Joelinton como grande propulsor desse ataque, junto com o Kramaric, vai. Mas deixa muito espaço na entrelinha, os laterais não recompõem, o velho problema do Hoffenheim. E, cara, o Leverkusen, que já adiantando para mim, é a grande decepção. Eu já vou falar no Schalke, mas eu acho que o Leverkusen tem um time melhor do que o Schalke 04. E por isso, por ter um time melhor, mesmo estando 6 pontos acima na tabela, ainda. Foi também um time de uma nota só com o Heiko Herrlich, que em nenhum momento achou o time, era um time só de contra-ataque, você fechava o contra-ataque do Leverkusen, o time não sabia o que fazer. É, eu acho que o time tende a crescer agora com o Peter Boss, porque o Boss, assim, acho que se a gente falou sobre isso no último cast, né? Quem quiser dar uma olhada, ouve o último cast, que a gente aprofunda mais nesse assunto, mas eu acho que as características do Leverkusen se adaptam ao Peter Boss. É um time que tende a crescer, mas para mim, nesse primeiro turno, foi a grande decepção. Mesmo nos últimos jogos, que foram acho que 3 vitórias em 4 jogos, o desempenho foi ruim, mesmo com essas vitórias. O que permitiu, pelo menos, que o time ainda brigue por Europa League, né? Basta olhar a matemática, tá aí a 3 pontos do sexto colocado e tá a 1 pontinho só do sétimo, né? Lembrando que se o campeão da Pokal estiver entre os 7 primeiros da Bundesliga, o 7º colocado também garante vaga na Liga Europa. E para fechar essa briga, o Werder Bremen, que acho que é o time que menos corresponde entre desempenho e resultado da Bundesliga. Não era para estar em 10º, se fosse pelo que jogou, merecia estar no mínimo aí umas 2, 3 posições na frente. Porque é um time bastante propositivo, não é uma posse de bola inerente, né, sem muita criatividade, digamos assim. Tem o Kruse como seu principal jogador, um atacante muito associativo, ele é praticamente um sistema ofensivo sozinho. E tem bons jogadores também, além do Kruse. Acho que o Kofeld é um técnico que tem ideias muito boas, mas que realmente o resultado acabou não vindo nas últimas partidas. Foi 1 vitória nos últimos 9 jogos, mas assim, quem olha só o resultado não está olhando todo o espectro. Então, por isso que para mim, entre esses 6 times, é muito difícil dizer quem vai se classificar para a Liga Europa, né? Porque tem a questão da matemática também. Se olha, por exemplo, Wolfsburg e Bremen, o Wolfsburg já está 6 pontos na frente. Cara, se é para dar um palpite, eu acho que o Leverkusen, por ter o time melhor entre esses 6, chega lá. E o Eintracht Frankfurt, pela maneira que está jogando, também garante vaga. 7º lugar, meu palpite é Werder Bremen. Né? Só fico esse palpite aí. Sobre o Schalke, realmente uma decepção legal, muito grande. Não vai cair, obviamente, porque tem time pior. Mas o Tedesco, ofensivamente, é um técnico completamente sem ideias. Né? Ou pelo menos foi assim nesse primeiro turno de Bundesliga. Foi o que
mostrou, né? Mesmo na temporada
passada.
Time
reativo. Pois é um time reativo, não tem problema nenhum você jogar de maneira reativa. Ok, mas como é que um time reativo não tem contra-ataque? O Schalke fez 1 gol de contra-ataque o primeiro turno inteiro, e na última rodada. A bola parada, que era uma arma na temporada passada, foi agora, o time só conseguiu fazer o primeiro gol de escanteio na penúltima rodada. Então era aquilo, né? Muitas vezes era a subida do Caligiuri mesmo, né? A principal arma do time, né? Principal jogada do time. E o grande trunfo, que era a defesa na temporada passada, se perdeu. Né? O Tedesco até no início tentou fazer aquela metamorfose que a gente comentou, de ser um time um pouco mais propositivo, mas não deu nada certo. E aí o que era bom da defesa se perdeu, em parte. Né? Tem a saída do Naldo agora também. O Naldo foi até para a reserva, por isso que ele saiu do Schalke 04, foi jogar lá no Mônaco, que ele estava insatisfeito com a reserva. Mas no início da temporada ele não estava realmente bem, não estava à altura da temporada passada. Não que o Salif Sané seja um primor de zagueiro, também enfim, acho ele lento, mas tem muita força física. Enfim, o Schalke, problemas na defesa, problemas no ataque. Se for pelo futebol apresentado, é a grande decepção. Só coloquei o Leverkusen como uma decepção ainda maior, porque tem um time mais qualificado e eu esperava mais do Leverkusen do que do Schalke nessa temporada.
Especialmente pelo que apresentou na temporada passada, né, Vitor? O futebol que apresentou, a forma como a equipe...
Para as duas equipes, né? Tanto o Schalke quanto o Leverkusen se esperava muito e entregaram muito pouco nesse primeiro turno. As duas apresentaram, deixaram os torcedores otimistas para essa temporada baseado no que elas fizeram na última, né? E a gente tá vendo no que tá dando aí, né? Até por enquanto.
Verdade. O Schalke terminou muito bem. E além de ter terminado muito bem, trouxe nomes muito interessantes. Então, o que você espera de uma equipe assim é que ela faça mais uma temporada muito boa, né? Porque trouxe jogadores para compor o elenco, para poder disputar em diversas competições, né? Champions League, por exemplo. Mas tá tendo problema com lesão, não tá dando certo, as ideias do Tedesco não estão funcionando, então realmente bem decepcionante. Inclusive, vale mencionar aqui, Vitor, você comentou essas seis equipes, né, entre Wolfsburg e
Até
Werder
Bremen.
Bremen, né, você falou, a diferença entre Wolfsburg e Werder Bremen em pontos são 6 pontos, né, a mesma diferença de pontos entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Então a gente tem mais ou menos aí uma disputa, pelo menos em pontos, né, um pouco similar aí. Agora, falando um pouco da parte de baixo da tabela, a gente tem a partir da 13ª posição o Schalke 04, que vocês já comentaram, já adiantaram aí, com 18 pontos, empatado em pontos com o Fortuna Düsseldorf, que está em 14º. 3 pontos atrás vem o Augsburg em 15º. E aí a gente tem posição de playoffs de rebaixamento, Stuttgart, com 1 ponto atrás do Wolfsburg, e 3 pontos atrás, Hannover em 17º e Nuremberg em 18º. Dessa parte de baixo aí, eu queria que vocês fizessem os comentários de vocês com relação a essas equipes. A gente já comentou aqui que o Schalke 04 foi uma grande decepção. Fora essas equipes, eu acredito também que o Augsburg é uma equipe que também está deixando muito a desejar, né? Especialmente em vista do que apresentou na temporada passada, né?
Não, sem dúvida alguma, né? A gente já falou bem do Schalke 04. Mais e Freiburg, para mim, vem fazendo uma campanha bem decente, sinceramente, assim. Tipo, são equipes que têm um plantel muito limitado, né? Então, fazendo campanhas aí superiores até que a do Schalke 04, né? Se a gente for analisar, e do próprio Augsburg, como o Pedro já citou. Além do Stuttgart, né? Que também é uma outra equipe tradicional do cenário do futebol alemão. Então, essas duas equipes aí eu classifico como positivo aí o primeiro turno delas, né? O Freiburg e o Mainz. Schalke 04, a gente já cansou de falar, é super decepcionante. Fortuna Düsseldorf, na minha opinião, tá indo bem, considerando que é uma equipe que subiu há pouco da. A gente falou muito nos casts recentes, né? Fortuna Düsseldorf subiu há pouco da segunda divisão e apanhou muito no começo, mas está conseguindo competir nas últimas rodadas, aí do meio do primeiro turno para o final, começou a conseguir competir de certa forma, conquistar bons resultados, resultados importantes, e está até fora da zona de rebaixamento e playoffs. O Augsburg, decepcionante, sem dúvida alguma. Só que a gente vê também que teve muitos nomes, a gente falou no cast também. O ouvinte mais atento já percebeu que a gente falou nos últimos casts que muitos nomes individuais não estão brilhando tanto quanto costumavam brilhar, né? Como o próprio Tim Bogason, Gregoriti, além, é claro, do Caio Bi, né? Que eram bons jogadores que vinham se destacando muito nas temporadas
E
recentes e
Pax
apresentaram
também.
muito pouco até aqui, né, cara? O Stuttgart aí sempre na cola do Mário Gomes, né, dependendo daquele cruzamento com o gol de cabeça salvador do Mário Gomes aí, apresentou muito pouco, né, cara? O Stuttgart, uma
Sim.
decepção para mim, sem tamanho até aqui, né? Hannover também acho que tá até dentro da expectativa, um futebol assim, burocrático de certa forma. O Hannover, infelizmente, era isso que se esperava, né? Tipo, ia brigar para não cair nessa temporada. E o Nuremberg, recém-promovido também, começou muito mal, equilibrou um pouco as ações, mas no meio do primeiro turno, mas no final já também deu aquela degringolada e começou a apanhar e tá segurando a lanterna, né? Empatado em pontos ali com o Hannover, né, cara? Eu acho que no segundo turno a gente vai ter melhores respostas, mas eu acho que Hannover e Nuremberg não demonstram muita salvação, muito provavelmente vão ser rebaixados direto, e essa vaga de playoff, a gente vai ter uma briga de foice até o final com Düsseldorf, Augsburg e Stuttgart, na minha opinião, e eu acho que o Stuttgart vai jogar playoff, hein, cara, não
Acho que o
sei.
Schalke vai ter uma melhora nessa segunda fase.
Ah, cara, o Schalke, bem ou mal, tem uma equipe muito boa, né, cara? Tem uma equipe que pra tá aí pelo menos na sétima, sexta colocação, brigando por Liga Europa. Eu não acredito que vá acontecer se não houver um fato novo aí. Não sei, o Vitor já falou do Tedesco, né? Não sei se o Tedesco vai continuar pra essa parte final da temporada. Não sei se vai haver alguma contratação impactante, mas com um plantel que tem bons nomes, tem bons valores, eu acredito que pelo menos uma campanha para ficar na parte de cima da tabela, mas torcedor, não se anime, porque não vai chegar nem em Liga Europa se continuar do jeito que está a coisa. Mas para rebaixamento, eu acho muito pouco provável, Pedro.
Beleza, Victor.
Eu queria até mudar aqui o que eu falei que o Leverkusen tinha sido a maior decepção, né? Eu vou mudar, cara. A maior decepção foi o Stuttgart. É porque a gente acaba pensando no Leverkusen, imaginando que o time poderia estar na Champions League e não estar tá nem em Liga Europa. Mas o Stuttgart, cara, pelo que fez na temporada passada ainda com o Typhoon Korkut, o Stuttgart e o Bremen eram os underdogs favoritos, né? Vamos lembrar disso no
Verdade.
primeiro. Né, quando a gente fez o cast de preview lá antes de começar a Bundesliga, e o Stuttgart decepcionou muito, cara. O Stuttgart era um time que tinha uma defesa muito consistente, muito qualificada. Ok, jogava de maneira reativa, mas sempre encontrava o Mário Gomes de alguma maneira. E, cara, virou um time com uma defesa muito ruim, é a segunda pior da Bundesliga, empatada com a do Hannover, só é melhor do que a do Nuremberg. Assim, Pavard irreconhecível, por exemplo. Talvez a grande decepção entre os zagueiros da Bundesliga no primeiro
Sem
turno,
dúvidas.
tô querendo dizer. Né? Enfim, o Didavi, que era um cara que chegaria justamente para dar criatividade para o time, ele nem joga porque ele tem essa criatividade, mas ele não recompõe tão bem, então acaba dando mais espaço para o adversário e mesmo assim não acrescentou muito do ponto de vista ofensivo. Então eu vou até mudar minha opinião, apesar do Leverkusen ser uma grande decepção, o Stuttgart acho que foi maior ainda. Né? E só tá na posição do playoff porque o Hannover e o Nuremberg assim estão conseguindo ir pior, e concordo com o Henrique, acho que esses dois vão ser rebaixados direto. Só sobre rapidinho sobre o Mainz e sobre o Freiburg, são dois times que a gente muitas vezes coloca na cota do rebaixamento e surpreendem, né? Acho que muito por mérito dos dois técnicos que tiram leite de pedra aí, o Freiburg, no caso, já há alguns anos com Christian Streich.
São 6 ou 7
Sempre.
anos, né, Vitor?
Agora, eu acho que é desde 2012,
Exatamente.
2013, um negócio assim. E, assim, dessa maneira bem reativa que o Freiburg joga, o Mainz até normalmente é mais reativo, mas algumas vezes até preza um pouco mais pela posse de bola também. Sempre consegue uns pontinhos aqui e ali para não correr muito risco, e é o que vai acontecer mais uma vez. Acho que o Düsseldorf, principalmente a reta final do primeiro turno, né? Porque três vitórias em três jogos, acho que era algo que ninguém esperava, inclusive uma vitória bem surpreendente sobre o Borussia Dortmund. Agora, assim, eu acho, por exemplo, que o Augsburg tem um elenco melhor e que em algum momento vai dar uma encaixada. Acho que foi os últimos jogos do Augsburg, os últimos 8 jogos, que eu acho que o time não venceu, ou se venceu, venceu uma única vez. Eu acho que em algum momento esse trio aí, Gregori, Tvinbogason, Kaiubi, vai se acertar, e o Augsburg pode até que ser que brigue até o final, mas meu palpite é que escapa. E o Stuttgart, por tudo que eu falei, por ter um time razoável, e ser uma grande decepção, eu acho que também vai conseguir escapar no final. Meu palpite é que o Hannover e o Nuremberg caem, e o Düsseldorf, até pela inexperiência de Bundesliga da maioria dos jogadores, acho que esses três últimos jogos foram exceção à regra. Eu acho que vai precisar jogar o playoff, mas vai escapar. E definitivamente o Düsseldorf está acima de Hannover e Nuremberg, só para deixar claro.
Beleza, legal. É realmente uma batalha aí bem interessante aí de rebaixamento. Bom, e aí a gente falou aqui sobre a tabela, falamos sobre todas as equipes. A gente falou também sobre as equipes decepção e surpresa aí dessa primeira fase. Eu acho que a minha decepção também é o Schalke, eu estou junto com o Henrique nessa seleção, embora. Faz muito sentido a sua seleção, o Vitor. O Stuttgart, de fato, foi muito abaixo do que a gente esperava, né? Surpresa, com certeza, para mim, pelo menos, tem sido o Borussia Mönchengladbach. Eu acho que voltou a jogar da forma que a gente está acostumado a ver o Borussia Mönchengladbach jogar, ou pelo menos como apresentou um futebol, pelo menos naquela era de André Schubert, né? Que jogava muito bem, um futebol atraente, mas o Frankfurt também foi uma boa surpresa aí até aqui nessa primeira fase. E agora, para a gente terminar esse episódio aí de balanço dessa primeira fase do campeonato, a hora mais esperada do podcast é a seleção da primeira fase, né? Então agora Eu quero que cada um de vocês aí, começando com o Henrique, depois Vitor, falem aí qual é a seleção de vocês, os 11 jogadores e o técnico dessa primeira fase aí. Então, Vitor, Henrique, vai lá, fala aí qual é a sua seleção da Hinrunda.
Vamos lá, seleção preparada aqui. Votei lá no Alemanha FC também, coloquei essa seleção em campo
Aí.
lá. E, cara, para mim, ó, eu vou dizer que foi até ligeiramente fácil. Minha única dúvida principal aí foi no comando de ataque, basicamente, mas vamos lá. Goleiro para mim, Sommer, né, do Borussia Mönchengladbach, cara, fez um belíssimo primeiro turno. Foi aí para mim um dos principais jogadores ao lado do Hazard. E do Plea nessa campanha do Mönchengladbach, né, no primeiro turno, campanha muito vitoriosa, né, digamos assim, jogos em casa memoráveis, algumas partidas fora o Sommer foi imprescindível para garantir o empate, então para mim ele é o goleiro desse primeiro turno. Lateral direito nem tem discussão, né, aquele que jogou como lateral e algumas vezes como volante também e alimenta aquela discussão infindável sobre onde ele rende melhor, não importa, ele tem que estar na seleção de qualquer jeito. Joshua Kimmich. Os zagueiros, Akanji do Borussia Dortmund, que a gente até pegava no pé um pouco na temporada passada, teve uma temporada de afirmação muito boa esse começo de primeiro turno aí. Foi um dos destaques do Borussia Dortmund, sem dúvida alguma. O segundo zagueiro, para mim, o Süle, fez um primeiro turno pelo Bayern de Munique, foi o mais regular, a gente até já falou aqui durante o cast. Foi o melhor, um dos melhores jogadores do Bayern de Munique, na minha opinião. Foi o que apresentou maior regularidade aí ao lado do Kimmich. E o Hakimi na lateral esquerda, para mim. Foi muito bem, aquele cara que é muito bom de conta, né, Pedro? Hakimi, para mim,
É
foi
o
um
Akanji,
belíssimo
não é? Que é
destaque.
bom de
É o
conta.
Akanji que é bom,
É o
eu acho
Akanji, é
que
o
é o
Akanji que é
Akanji,
bom
né,
de
não?
conta.
Confundi,
Sim,
confundi. Enfim,
relaxa.
Hakimi na lateral esquerda aí, belíssimo destaque também, um dos pilares do Borussia Dortmund. Meio-campo com Witzel, que para mim foi a melhor contratação da Bundesliga até aqui, também foi o maestro do Dortmund nesse primeiro turno. O primo do Vitor, Havertz, do Bayer Leverkusen. Também com ótimos jogos em destaque, coloquei ele ali jogando ao lado do Witzel como segundo volante. Aquele trio ali de atrás do centroavante, eu escalei com Sancho, Hazard e Reus. Sancho, um dos melhores jogadores, sem dúvida, além de ser a revelação aí desse primeiro turno para mim. Um dos melhores nomes, um dos melhores jogadores, talvez. Hazard pelo Borussia Mönchengladbach também foi ponto de destaque dos potros em muitas partidas. E o Reus, né, cara? Reus talvez o grande nome, foi eleito aí, o melhor jogador alemão aí, né, recentemente, do ano de 2018. E fez uma temporada, assim, talvez até a melhor temporada dele até aqui, né, com a camisa do Borussia Dortmund. No comando de ataque, eu fiquei em muita dúvida, mas eu achei justo colocar um jogador do Frankfurt aí. Eu fiquei com o Haller, cara. Sebastian Haller, surpresa para todo mundo, né? Muito se fala em Lewandowski, em Paco Alcácer. Tudo mais, mas eu fiquei com o Sebastian Haller e o técnico para mim foi o Lucien Favre. Eu sinceramente não tinha grandes expectativas em relação ao trabalho dele no Dortmund, mas ele montou uma equipe muito sólida em todos os setores do campo. É uma equipe que vem crescendo muito durante a competição e tem de tudo para tirar o Dortmund da fila aí da Bundesliga, né, cara? Então essa é a minha seleção. Só retomando:
Legal.
Sommer, Kimmich, Akanji, Süle, Hakimi, Witzel, Havertz, Sancho, Hazard e Reus. E o Haller?
Muito bom, cara. Realmente no ataque tem muita opção, né, cara? Difícil
Muita
escolher.
opção, né?
Mas é isso aí, cara. Muito boa a seleção. Vitor, tua vez, cara.
Bom, vamos lá. Alguns nomes iguais aos do Henrique, outros um pouco diferentes, como é de se esperar. Mas achei a seleção do Henrique bastante justa. Bom, meu goleiro poderia ser o Sommer, mas eu fiquei com o Gulaksi. Cara, quase todo jogo ele fazia no mínimo uma defesa difícil. E se o Leipzig tem aí a melhor, a segunda, não, a melhor defesa da Bundesliga é a do Leipzig. Certamente o Gulaksi tem participação nisso. Lateral direito, Kimmich, talvez o único cara que tenha saído por cima nessa crise do Bayern de Munique, que o Bayern de Munique viveu no primeiro turno. Ele mesmo quando com um time mau, ele jogava muito bem sempre. Então, obviamente, meu lateral direito é o Kimmich. Akanji, o dono da defesa do Borussia Dortmund, claro, muito beneficiado pelo esquema que o Favre colocou, né? Tem muita gente que diz que um zagueiro médio numa zaga organizada se sobressai, né? E um zagueiro bom numa zaga mal organizada acaba caindo muito o seu nível. Eu acho o Akanji um bom zagueiro, mas tenho certeza que foi ajudado pelo esquema. Cara, Hasebe, para mim, ele foi essencial também pro Frankfurt ter uma zaga relativamente estável, mas poderia ser o Ginter também, do Gladbach, acho que foi muito bem também, mas eu fiquei com o Hasebe. Hakimi na lateral esquerda, no início até deixou um pouco a desejar na defesa, mas depois foi se acertando e virou uma peça muito importante, tanto ofensiva quanto defensiva do Borussia Dortmund. Eu escalei um volante só e, assim, se você escala um volante, só dá para escalar o Witzel. Não tem como ser outro, né? O Henrique falou, melhor contratação da Bundesliga. Aí, escalei no 4-1-3-2, que nem lá o do Alemanha FC. Então, o Witzel é o meu volante. A linha de três. Sancho pela esquerda, perdão, Sancho pela direita, Hazard pela esquerda e Marco Reus como ponta de lança. Ou pode trocar o Sancho com o Hazard também, né? Os dois podem jogar dos dois lados, mas enfim. Acho que os números dizem por si, né? O Reus, se não me engano, vou até confirmar aqui, é isso mesmo. Ele é o cara que somando gols e assistências, ele é o líder, né? São 19. São 8 assistências e 11 gols. E o Hazard não fica muito atrás, ele tem 15 nessa brincadeira, 6 assistências e 9 gols. E o Sancho, os mesmos 15. Só que aí é o contrário, 9 assistências e 6 gols. E na frente, cara, o Haller, pra mim, ele deveria ser unanimidade. Numa seleção, é bem verdade que tem muito nome pro ataque, mas cara, o Haller, ele é o cara do. Não existe uma jogada do Frankfurt que não passe por ele, né? Se você precisa de um pivô para reter a bola na frente, ele é o cara. Ele é o cara que puxa a marcação e abre espaço para as entradas do Jovic e do Rebic, por exemplo. Muitas vezes é ele que de alguma maneira completa cruzamento ou retém a bola na área quando a bola vem das pontas do Dani da Costa e do Kostic. E o outro jogador é na mesma linha do Haller, mas talvez um grau um pouco abaixo, né? Eu poderia ter escolhido o Alcácer ou o Jovic, que foram os artilheiros, mas eu acho que a importância do Kruse para o Werder Bremen, apesar de dos números eles não serem assim, o Kruse tem 4 gols e 4 assistências, né? 8 no total, tem muita gente na frente dele. Mas ele é o sistema ofensivo do Bremen. Ele é o cara que também, a exemplo do Haller, participa de todas as jogadas, vem até a intermediária buscar jogo, vai, tá na direita, tá na esquerda, tá em todos os lugares do setor ofensivo do Werder Bremen. E como eu falei, o Werder Bremen só não tá melhor, não é por conta de desempenho. Realmente o resultado não veio, mas o desempenho do Werder Bremen é muito bom. E se o desempenho do Werder Bremen é muito bom, isso passa muito pelos pés do Kruse. É, né? Uma escolha aí que tenho certeza que muita gente vai bater, mas que eu não abro mão. Então, meu ataque é Haller e Kruse, e a exemplo do Henrique também só. Ah, e claro, técnico, já ia me
Técnico.
esquecer. Lucien Favre também, do Borussia Dortmund, com menção honrosa para o Dieter Hecking, mas meu técnico é o Lucien Favre. Então, só fechando: Gulaksi, Kimi, Chakanji, Hasebe e Hakimi. Witzel como volante, Sancho, Reus e Hazard, Sebastian Haller e Max Kruse, Lucien Favre é o meu técnico.
Muito bom, cara. Muito bom. E o legal é que até agora foram equipes. Assim, que tiveram alguns nomes que variavam. Me lembro que na temporada passada, na Rhein-Runde, foi bem parecidas as seleções. Variava um ou dois jogadores assim no máximo. E isso é bom, né? Significa que a gente está tendo uma primeira fase aí bem diversa em nomes de jogadores e tudo mais. Agora, sem mais delongas, minha seleção, primeiro goleiro, Peter Gulacsi, né? Do Leipzig também, assim como o Vitor. Aí eu não fiz uma linha de quatro, fiz uma linha de três zagueiros, na verdade. Então eu coloquei o Akanji do Borussia Dortmund aí, faço a palavra de vocês, as minhas aí, com o que vocês falaram do Akanji. Coloquei o Upamecano também, do RB Leipzig. Eu acho que ele e o Konaté, o Ibrahima Konaté, foram muito bem os dois. Eu dei uma olhada na estatística dos dois, eles ficaram muito próximos, mas eu achei que o Upamecano ele é o cara que lidera a linha de zaga, né? Quando ele tá jogando junto com o Konaté, então ele que era mais responsável por isso durante as partidas. Então eu coloquei ele. E o terceiro zagueiro na minha linha de zagueiros foi um zagueiro que eu achei que, assim como o Kruse do Werder Bremen, eu achei que ele ficou um pouco subvalorizado, assim, né? A galera esquece um pouco desse zagueiro, que é um zagueiro jovem, mas que eu particularmente me impressionei com os números dele, com as partidas que ele fez, que é o Elvede, do Borussia Mönchengladbach. É um zagueiro jovem, claro, comete alguns erros aqui e ali, mas eu achei que ele teve uma primeira fase aí um pouco não, acima do que muitos zagueiros aí na Bundesliga. Então acabei colocando o Elvede aí na minha linha de três zagueiros. No meio de campo, dois meios de campo, coloquei Joshua Kimmich, né? O Henrique colocou ele na lateral, coloquei ele como volante, junto com o Witzel, né? Dois meios-campistas aí sensacionais. Witzel também acho que foi aí muito fácil de escolher ele colocar na seleção. A minha linha de três jogadores. Então os dois pontas, Sancho e Hazard, mesma coisa, e jogando pelo meio, Marco Reus, mesma coisa que vocês também. E na frente, dois atacantes. Daí eu coloquei o Haller. Acho que o Vitor falou bem aí a importância do Haller para o Frankfurt. O Jovic, ele fez muitos gols, mas o Jovic ele faz tipo dois, às vezes três, cinco gols em uma partida só, e isso infla demais o número dele. Mas o Haller, eu vi que ele tem pelo menos uma participação direta em pelo menos todos os jogos do Frankfurt nessa primeira fase, então ele é extremamente importante para esse esquema tático do Adi Hütter e um jogador completo, assim, pelo menos para a posição dele, né, como o Vitor já descreveu aí. E o outro atacante que eu coloquei foi o Francisco Alcácer, aí, o Paco Alcácer, que eu achei que foi importante para o. Tem a sua grande parcela de contribuição para o Borussia Dortmund. O Alcácer, ele é um super substituto, mas além de ser um super substituto, ele chegou a marcar alguns gols que foram importantes que definiram a vitória do Borussia Dortmund. Então, eu acho que ele tem uma grande contribuição também para a posição que o Borussia Dortmund tem hoje aí na tabela também. Então, essa é a minha seleção. O técnico também não pode ser diferente, Lucien Favre. E, recapitulando, goleiro Gulacsi, três zagueiros Akanji, Upamecano, Elvede, no meio de campo Witzel e Kimmich, lá no ataque Sancho, Reus e Hazard, lá os dois atacantes Alcácer e Haller. Então essa é a minha seleção aí da Hinrunda. Então é isso aí, meus amigos. Seleção aí de cada um. Queria saber de vocês, o que vocês acharam aí das seleções? Variou um pouco, acho que isso fala um pouco de como foi essa primeira fase, né? Bem atípica, pelo menos em termos de jogadores, das equipes e tudo mais, né?
O que foi, assim, unanimidade foi aquela linha de três atrás do atacante, né, cara? Reus,
Sim.
Sancho e Hazard, né? Para todo mundo, isso aí
Exato.
parece que é indiscutível, né? Que realmente foram três
Exato.
jogadores, assim, excepcionais, né? Que foram muito bem. Todas as outras posições sempre tem um pouco de discussão, mas o Witzel também, meio que irrecusável, né?
Unanimidade, sim.
Também,
Kimmich
unanimidade.
também, né? Mas
É,
Kimmich foi
Haller.
unanimidade.
É, e assim. Tem as unanimidades, quase como toda temporada, e isso mostra de uma maneira legal, né, como que foi um primeiro turno assim muito enriquecido, né, cara? Foi um primeiro turno cheio de bons jogadores, tendo boas participações, equipes que não se esperava tanto, indo muito bem também. Porque quem ouve o Xucrute aí já aos 3, 4 anos que a gente está na estrada aí, sabe que geralmente essas seleções aí, a maioria das vezes é cheia, lotada, recheada de jogadores de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, com um ou outro destaque de outras equipes aí, né, cara? Então essa temporada aí mostra, essa primeira metade de temporada mostra isso, né? Como foi bacana ver na Bundesliga outras equipes se destacando, outros jogadores se destacando e indo tão bem, né, cara? Quem diria que essa altura do campeonato o Lewandowski não seria artilheiro isolado, né, da Bundesliga, né?
Sim,
Quem
exato.
imaginaria isso,
Exatamente.
né, por exemplo?
Exato, exatamente.
Não, assim, eu não sei vocês, mas eu achei, claro, só olhando para o primeiro turno, eu tô achando essa Bundesliga mais divertida do que a anterior. Não só
Ah, sem
porque
dúvidas.
tá. Não, não é nem só porque tá mudando a briga pelo título, né? Que você tem o Dortmund na frente do Bayern de Munique. Não é só por isso, não. Mas é porque tá sendo mais agradável ver alguns determinados times. Cara, na temporada passada era legal ver o Bayern de Munique. era agradável ver o Bayer Leverkusen em algumas partidas. E sei lá, acho que acabou aí. Tipo, tudo bem, para quem gosta de um futebol defensivo, e eu até gosto de ver uma defesa bem montada, era legal ver o Schalke, mas era um time que não tinha ideia ofensiva. Uhum. Às vezes o Hoffenheim, cara, e acabava aí, né? E teve Sim. toda aquela questão também da irregularidade, a síndrome do vice-líder, de acho que entre a décima e a, sei lá, vigésima rodada, o vice-líder, o time que chegava como vice-líder da rodada não conseguia fazer 3 pontos. Isso até permitiu que o Bayern de Munique, naquela ocasião, né, saísse, né, abrisse 20, 25 pontos de diferença. E dessa vez não, né? Dessa vez eu acho que os times foram um pouco mais regulares dentro da irregularidade. Claro, você vai sempre perder de vez em quando. Claro que eu não estou falando de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, estou falando de Gladbach, de Leipzig, de Frankfurt. E dessa vez era muito agradável ver o Borussia Dortmund, era muito agradável ver o Mönchengladbach jogando, principalmente em casa, claro. Era agradável ver o Leipzig. Nesse final passou a ser agradável ver o Wolfsburg jogando. Quando tinha Sim. um jogo do Frankfurt, eu ficava feliz que eu ia ver esse jogo. Jogo do Hoffenheim, sempre certeza de gol. O Werder Bremen, como eu falei também. Então, assim, tinha muito time legal de se ver. Isso, ao menos a mim, me agradou, né?
O próprio Düsseldorf, na reta finalzinha, melhorou bastante a forma como joga, ficou mais, se tornou muito mais ofensivo, sabendo trabalhar melhor a bola, né? Chegar na... Exatamente. Isso aí, também. Muito então, bacana.
Eu gostei mais.
Uhum. Isso aí. Também curti mais. Bom, é isso, né? Falamos aqui, então, basicamente tudo. Cobrimos aí tudo que tinha para cobrir. Falamos de números, tabela... jogadores, seleção da rodada, falamos de tudo que aconteceu de melhor nessa primeira fase. Então, se você não viu nada nessa primeira fase da temporada, eu acho que você está muito bem informado. Se você assistiu esse episódio até aqui, está pronto para continuar vendo aí a temporada a partir de agora, já sabe alguns nomes para ficar de olho, o que você deve esperar de cada equipe. E a partir de agora, meu amigo, é só se divertir aí com essa segunda rodada, que eu particularmente estou extremamente ansioso para que volte logo, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa janela de transferência. De repente, Borussia Dortmund, com a grana que ganhou agora do Pulisic, traz algum nome bacana também, reforça ainda mais o elenco, né? Vamos ver, tem muita coisa para acontecer ainda, e a gente vai ficando por aqui, né? Agradecemos sempre aí nossos padrinhos, agradecemos você que está ouvindo o episódio até o final, e vamos que vamos aí, 2019, mais um ano, firmes e fortes aqui falando de Bundesliga para vocês, toda semana, lembrando que cobrimos todas as rodadas, certo? E também falamos de seleção alemã. Então, se você quer se tornar um padrinho, ajudar a gente a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, ajudar a gente a se tornar cada vez mais fortes, vai lá em padrim.com.br/chukrutfc e veja como participar. Vou mandar um abraço especial aqui para os nossos parceiros do Alemanha FC, para o Mário Monteiro, que deveria ter participado com a gente, mas a gente sabe que é, né, período de férias, aí a galera está descansando, viajando, não conseguiu participar, não tem problema também. Um grande abraço aí para o Mário, espero que aproveite aí os descansos merecidos com a família. Um abraço para o Jonathan lá do Fussball BR, e também para o pessoal da Rádio Sport Clube, né, que disponibiliza os nossos episódios lá. E se você quer ouvir o podcast, tem várias opções. Tem Google Podcasts, iTunes Store, Spotify, Deezer e agora também Podcast Addict, certo? Então, meus amigos, vamos encerrando aqui. Um grande abraço e a gente se vê aí um pouco mais pra frente, aí em janeiro agora, quando voltar a Bundesliga, certo? Grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!